Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado, meu grande amigo Renan Lima. Olá, Renan.
Olá, Rívio, olá a todos. Um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do Almanac Político. Se eu não me engano, é o 90.
Renan,
84, pronto, é muito episódio. Hoje nós vamos falar sobre o STF e temos duas ilustres presenças aqui.
Convidados especiais aqui pra gente falar, formados em direitos, advogados, digamos assim, um cacife aqui dentro da nossa região. Estamos aqui com Diego Liberal e Rodrigo Jordão. Muito bem-vindo vocês.
Obrigado pelo convite, né? Vamos nessa, ver o que é que sai aí.
Boa. Rodrigo, seja bem-vindo.
Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade. Uma excelente tarde a todos que nos ouvem.
E Renan, rapidinho, Renan, a gente vai falar de um tema que a gente já vai em mais de 80 episódios e a gente ainda não tocou no assunto especificamente, né?
Tá vendo que incompetência?
Tá vendo que incompetência? A gente fala do Almanac Político, não
igual
fala do STF,
né?
O convidado daqui.
Coisa pouca.
Agora pergunta se não falou. Pouco vem alguém aqui pra fechar o podcast.
Agora né? Pergunta se não falou do Leonardo Chaves e Lula Torres.
É.
Ah, sem dúvida.
Pessoal, bem, o tema hoje é o STF.
Sim, nós vamos falar um pouco, como sempre, a gente dá primeiro o que é a coisa e depois a gente passa pros especialistas, passa pros assuntos mais específicos. Basicamente, o que é o STF, né? Esse órgão que tão amado pelos bolsonaristas. O STF é a instância máxima do Poder Judiciário, ele é guardião da Constituição, ou seja, não cabe recursos às suas decisões. São 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, eles precisam ser brasileiros natos, ter entre 35 e 65 anos e notório saber jurídico. Esse notório saber jurídico é bem contestado nos últimos tempos, mas tudo bem. E reputação ilibada. São três órgãos que o órgão tem. É o plenário com 11 ministros, com duas turmas, compostas por 5 ministros cada. O presidente não participa dessas turmas, que é o presidente do Supremo, no caso. Só mais um pouquinho, falando sobre o STF, ele julga ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e extradição solicitada por Estado estrangeiro.
Tudo isso, obviamente, na teoria, né? Eu vou falar um pouco do contexto histórico aqui do que é a Suprema Corte. Ela que se originou, né, na transferência lá atrás da família real portuguesa no Brasil em 1808, por ocasião da invasão lá de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão, né? A gente já falou aqui em outros episódios sobre esse contexto histórico. E o príncipe regente, o Dom João, né, Dom João VI, que ele transfere da capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, a capital do Estado do Brasil, uma colônia virou a colônia. Virou quase o Império Português, né? Com essa transferência de todos os órgãos do Estado português, obviamente, são transferidos para o Rio de Janeiro, inclusive a Casa da Suplicação, como era o nome chamado na época, né? O nome pelo qual era chamado o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, a Casa da Suplicação. Transformando, então, a relação do Rio de Janeiro na Casa de Suplicação do Reino de Portugal e, portanto, também o Império Ultramarino Português. Em 1822, após a proclamação da independência do Brasil, por Dom Pedro de Alcântara e Bragança, né? A gente celebrou 200 anos recentemente, o filho de Dom João VI, foi outorgada a primeira Constituição Brasileira, cujo artigo 163 dizia o seguinte: na capital do Império, além da relação, deve existir, assim como nas demais províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades e serão condecorados com os títulos de conselho. Na primeira organização poderão ser empregados neste tribunal os ministros daquele que se houver de abolir. Vamos já iniciar a nossa entrevista, depois desse contexto histórico do que é, são 11 membros, só para a gente ressaltar o porquê, o que existiu, e Renan já deu uma teoria do que é.
Uhum.
E a gente vai entrar no mérito da discussão. Eu vou começar com o Dr. Rodrigo, e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é o que todo mundo mais faz. Hoje o STF, ele julga processos demais?
Primeiramente, Rívio e Renan, boa tarde. Justamente, acho que essa é uma pergunta nevrálgica mesmo, bem no nervo da situação. A questão, além da competência do STF, como já foi dito, de julgar as questões constitucionais enquanto guardião da Constituição Federal, se ele realmente julga processos demais. E realmente, quando começamos a ver o acervo de processo em uma consulta pública do STF, vemos que atualmente o STF ele tem, na verdade, sido praticamente compelido a julgar causas das mais diversas, além de assuntos constitucionais. Um exemplo básico é a situação dos juizados especiais, na qual uma reclamação, certo, de questão de consumo, de relação de consumo, de pequeno potencial ali, vai parar num recurso extraordinário no STF, tumultuando o sistema, quando na verdade o STF deveria se dedicar exclusivamente a questões que implicam em matéria constitucional, certo, garantias fundamentais e demais.
Perfeito, perfeito. Diego, tem o mesmo entendimento? Acho que o STF joga processo demais, julga processo demais.
Eu ainda vou responder de forma assim, bem simples, né? Bem sucinta. São 11 pessoas para julgar diversos processos, né? E diversos temas.
Né? Centenas.
Então, além de ter diversos temas, ainda há aquele juiz, que é tem um notório saber jurídico em certa área, outro em outra área. Então, acaba também que eu acho que não sai também decisões com tanta precisão em relação a certos temas, né? Então, há aqueles debates, então há aquelas delongas, né? Que acaba demorando mais ainda, né? Um julgamento, um pé de vista para estudar mais o caso, então acaba, acho que, tumultuando ainda mais, né? Além do vasto volume que eles têm, ainda tem toda essa questão que eles têm que analisar, né? De estudar, de se preparar, porque por mais que eles sejam ministros do STF, né, sejam do STF, não sabem tudo, né, ninguém sabe tudo, principalmente no direito, né, que
perfeito.
Há tanta mudança em si.
De fato, de fato. E a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, Renan e meus amigos, que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão da competência do STF, e tem o STJ, que ele tem turmas, como o doutor Diego estava falando, da questão de turmas específicas em áreas específicas do direito. Direito do trabalho, direito civilista, direito militar e... Pois não. Pode falar.
Assim, na parte do trabalho tem a parte do TST, né?
Perdão. Tem a instância específica, perfeito.
Aí no STF tem a parte trabalhista, né? Que inclusive vai até sair um julgamento, assim, em relação a... Enfim, esqueci o julgamento que vai sair recente, né, do STF em relação a essa questão trabalhista, né? Mas pode continuar.
Vocês acham, a gente está discutindo aqui, mas eu queria que vocês explanassem para nossos ouvintes que seria interessante, assim como o STJ, o STF também ter turmas específicas de atuações?
Sim.
Começar com o Diego, depois a gente passa para o Rodrigo.
Eu acredito que sim, principalmente pelo que eu falei, né? Tem a necessidade de você se especializar em uma área específica, de você dominar aquele conteúdo, eu acredito que até diminuiria a morosidade, né? A lentidão em certos julgamentos em si. Então, acho que dividindo em turmas, por exemplo, uma turma trabalhista que julga essa questão trabalhista, né? Direito de trabalho, essas questões que mais ligadas a isso, outra com uma parte mais criminal, penal específico, né? Que a gente tem ministros que são vindo dessa área, outros como Rosa
Weber,
que é vindo do TST, né? TST. Então, acredito que seria necessário mesmo. Apenas posicionamento, acho que nem como advogado em si, é mesmo como pessoa mesmo.
Como cidadão, né?
Cidadão leigo que.
Sim, perfeito.
Que seria mais necessária essa divisão mesmo, né?
Perfeito,
a gente
perfeito.
Sabe que não é possível ainda, né? Mas...
Mas é um entendimento muito válido. Doutor Rodrigo, tem um entendimento parecido?
Também, eu acho que é válido o entendimento. Na verdade, a gente pensa aqui em ainda uma situação hipotética, mas, assim, seria interessante, talvez, ver até por uma questão de experiência, como o STJ também é atualmente, né? Dividido em três sessões, seis turmas, certo? Turma de Direito Público, né? A terceira sessão, que são duas turmas, direito criminal, então se dedica exclusivamente às causas criminais. Talvez isso pusesse até ajudasse a pôr um freio nessa situação de tumulto de recursos que chega ao STF sem matéria constitucional.
Perfeito, perfeito.
Pois bem, senhores, passado esse lado mais técnico, eu vou falar um pouco mais sobre o lado político, que nos últimos tempos o STF, quer queira quer não, ele topa com assuntos políticos e entra no debate político também. Não o STF, mas o nome do STF é veiculado e às vezes é mal veiculado, na verdade, com os políticos que nós temos. Eu vou falar um pouco sobre como ocorre a indicação dos ministros. O ministro, a nomeação são em duas fases. Uhum. A primeira fase é a indicação do presidente da República. E a segunda fase é a sabatina, que o ministro, nesse caso, após a nomeação, ele vai passar pelo Senado. Essa sabatina ocorre pela Comissão de Constituição e Justiça, onde ele vai fazer várias perguntas para o ministro. E, ao final, vai ser realizada uma votação secreta. E essa votação vai dizer se o ministro vai ser aprovado ou não. Mas, como a gente entende um pouco de política, a gente sabe que essa sabatina é protocolar, digamos assim, porque o Senado, via de regra, tem em sua maioria a base do governo.
Uhum.
Então, eu não me lembro de um ministro que foi nomeado. Aliás, me lembro, agora há pouco teve um que descobriram uma fraude no diploma dele. Não foi?
Que foi até... Eu esqueci o nome dele, mas eu lhe digo agora.
Foi. Eu estou esquecendo o nome dele, mas teve um recentemente. Mas por causa de fraude, não por causa de não conseguir passar nessas perguntas do Senado, dessa CCJ.
Uhum.
E a pergunta é, existe uma forma de tirar do presidente da República essa responsabilidade? Eu não digo nem responsabilidade, eu digo como uma prerrogativa, como um direito, como uma... Como é que eu posso dizer? Uma vantagem do presidente. Não que ao chegar no STF os ministros vão votar de acordo com o presidente.
Vai. No caso de Bolsonaro, vai.
Nos casos de Bolsonaro, vai. Mas às vezes não, como foi com o ministro Joaquim e com Lula.
Sim, então, de fato.
Existe outra forma, porque a gente tem hoje a lista tríplice do Ministério Público Federal, que o presidente pode escolher o procurador-geral. E essa era respeitada, essa lista tríplice, né?
Uhum.
Pelo presidente. Existe uma forma, e se não existe, qual é o meio de existir?
Verdade, uma pergunta bem interessante, Renan. Na verdade, é interessante pensar realmente essa possibilidade, né? Como para o cargo e a função de Procurador-Geral da República, a lista tríplice de indicação do próprio Ministério Público Federal, seria talvez interessante pensar nesse sentido, para que essa prerrogativa, né, esse encargo do presidente fosse pensado sobre outra ótica, na questão talvez da meritocracia dos próprios tribunais, indicação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, da própria OAB, certo? Tendo em vista que a cadeira do STF pode ser ocupada não só por magistrados também, né, mas por advogados, por N figuras do mundo jurídico. E nesse sentido seria interessante. Lógico que o sistema atualmente não permite, então acredito que talvez a situação agora realmente urgente fosse realmente essa sabatina ser algo realmente que pudesse avaliar tanto os conhecimentos, em razão do necessário ilibado saber jurídico de um ministro,
uhum,
fosse realmente uma sabatina que pudesse avaliar a situação, porque eu não recordo de um candidato indicado de um ministro que tenha sido, digamos, reprovado nessa sabatina do Senado.
Não tem. Inclusive, acho que, só um adendo aqui, o André Mendonça, quando teve a sabatina dele no Senado, foi bombardeado pela oposição. Mesmo assim, foi aprovado com todo mundo, praticamente.
Com certeza.
Ou seja, faz aquele jogo, toda aquela briga política, oposição, diz que ele não é preparado, que é evangélico, que não sei o que, mas no final acaba aprovando. Doutor Diego tá tirando a selfie aqui, deixa ele ir. Doutor Diego, o senhor vê isso também, essa questão da influência política?
Sim, é bem nítido e ficou mais nítido agora, né?
Uhum.
Essa influência política, né? Que a gente tem um presidente que tem suas convicções, né? Política, né, e religiosa, uhum, e nomeou ministro com essa convicção, né, diferente de outros presidentes, né, que respeitou a lista tríplice, né, que teve esse respeito e mesmo assim nomeou ministro que daqui a pouco estavam uhum, julgando ele, né, que presidente. Então, eu acho que primordial seria pelo menos respeitar essa lista tríplice, né,
uhum,
inicialmente e... Sim, futuramente, com base em uma emenda constitucional, talvez remodelar, né,
esse processo,
né, que a gente não sabe como vai ser o próximo cenário, né, o próximo cenário político,
uhum,
mas quem sabe isso possa ser também uma pauta, né, que possam vir a debaterem, uhum, né.
você vê que a influência política é tão grande que não é que esteja no plano de governo, mas é coisa de discussão dentro do governo, porque, né, no ano que vem, se Bolsonaro for reeleito, já tem prontos decretos para nomear de 11 para 15 membros, aumentar de 11 para 15. E Lula também, se for eleito, já tem a questão de articular dentro dos bastidores da política a nomeação de mais dois ministros para o ano que vem. Né, dois que irão se aposentar, não lembro quem é agora, eu acho que Gilmar Mendes é um deles, que irá se aposentar e terá a cadeira vaga. Ou seja, mesmo que não esteja em plano de governo, mas é pauta política dos candidatos. Pra você ver o quanto a política e o judiciário se envolvem tanto. Outro ponto, doutor Rodrigo, a gente estava discutindo certa semana, que teve no julgamento do André Mendonça, do André Mendonça, que ele falando sobre a questão do teto, do piso, da enfermagem. E eu fiquei curioso porque o senhor fez uma advertência da sentença dele, que ele fala sobre isso, da questão da ideologia política na decisão do voto dele. Ou seja, veja a que ponto chegamos.
Isso.
De fato, né, doutor?
Justamente, né? Justamente no julgamento da ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade 7222, que tratava da questão do piso da enfermagem, a gente vê um voto, assim, lógico que tem um condão jurídico, mas com afirmativas políticas, né? De se aliar justamente ao pensamento do presidente da República. Então,
veja, então saiu do campo jurídico e foi pro campo político, com a sentença do juiz do STF.
É aquela história, né? Do balancear, né? Dos meios e contratempos, né?
E contrapesos,
contrapeso.
Perfeito. Mas é isso mesmo, é isso mesmo.
Só para título de informação para vocês, existiram 5 rejeições no STF. A mais famosa foi ainda no século XIX, de Barata Ribeiro, que era um médico e um político influente, na época do governo Floriano Peixoto.
Ah, agora então,
E exatamente isso, né? Que não precisa nem ter formação jurídica, né? O médico foi indicado, né?
De fato.
Então, Rívio, mais alguma informação?
Não, eu estou satisfeito. Eu só gostaria de até agradecer aqui dos nossos colegas pela disponibilidade do tempo e de falar de um assunto tão pertinente. Ah, peraí, eu vou fazer uma última pergunta. Vou fazer. A gente acompanha a política todo dia e a gente tá aqui para isso. Essa questão, mesmo das decisões, da gente vendo o André Mendonça fazendo uma sentença favorável com viés político, mesmo com esse negócio, Bolsonaro, ele tem essa... Eu acho que é um jogo de fazer alguns decretos que vão de encontro à Constituição. E ele sabe que é de encontro à Constituição, mas faz de propósito. Porque ele sabe que quando chegar lá vai ser barrado. E quando chega lá que vai ser barrado, ele tem argumento e retórica para jogar pros seus eleitores de que o STF é contra ele. Mas é fato, é um jogo político.
Assim,
como ele fez com o decreto das armas agora.
Ele tá usando a ignorância do povo a favor dele, né?
Então, na verdade. É Renan que tá dizendo.
faz pensar isso, né? Porque...
É até uma forma de enfraquecer, né? O STF.
Isso, né? É quebra a credibilidade.
E tirar essa credibilidade que a gente sabe da importância, né, que tem o STF, né? E com isso ele tenta o quê?
Esse jogo, a população, né, contra o STF, né? É por isso que você vê protestos, né? Os protestos, a militância dele. STF, do mal, Satanás,
desses crimes, né?
E outro fator interessante também, porque antigamente, não tão antigamente assim, não tinha essa mídia toda em cima do STF. Até em cima dos próprios ministros não tinham essa cobertura tão ampla que tem.
Hoje são superestados.
E a gente não pode deixar de lembrar que são seres humanos, né? Passíveis de falhas e defeitos.
Perfeito.
E acredito que, assim, eu sou bem cauteloso ao criticar o STF, porque eu passo...
Pode ser preso.
Parto da premissa de quem sou eu pra julgar o ministro do STF. Pra dizer se tá certo ou se tá errado.
Não, porque você quer um medo.
Mas, assim, saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que os bolsonaristas chamam de cabeça de ovo.
Sim.
Saiu uma decisão dele baseada em um site de investigativo. Ou seja, uma decisão...
Baseada numa notícia.
Numa notícia, sem nenhum embasamento.
Uhum.
Então, eu acho que aí já é um indício de que nem tudo tá tão na sua casinha fechada de judiciário, legislativo e executivo.
É tudo interligado, no caso, né?
Exatamente.
Perfeito. Algumas observações, meus amigos? Fiquem à vontade.
Agradecer a oportunidade e renovar Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Doutor Diego, muito obrigado pela presença também.
Eu agradeço o convite, né? Foi, foi bom o bate-papo, assim, bem, bem simples, sucinto, né? Que de forma esclarecedora e é isso. Agradeço
perfeito.
O convite.
Agradeço mesmo. Quando tiver outro ponto, assim, bem delicado, a gente chama eles novamente.
Pois bem, pessoal. Semana passada trouxemos, retrasada, não tivemos semana passada por motivos de saúde, mas semana retrasada trouxemos aqui Gustavo Andrade, falando sobre política. Hoje trouxemos dois operadores do direito, como costumam falar meus professores.
Perfeito, isso aí.
E semana que vem vamos falar de planos de governo.
Né? Planos de governo. Vamos estudar os planos de governo dos presidenciáveis para apresentar para vocês. A gente não vai dizer quem é o melhor, quem é o pior, mas a gente vai apresentar de uma forma resumida para vocês fazerem a sua avaliação e seu julgamento. Meu muito obrigado, pessoal. Siga a gente lá nas redes sociais, @almanacpolitico. Eu sou o Rivi Xavier Júnior e até a próxima.